E hoje no programa Sintonia nós vamos falar de eleições. Estamos recebendo em nosso estúdio a Silvana Stefanon, chefe do cartório eleitoral da 28ª Zona, que compreende os nossos municípios de Lagoa Vermelha, Ibraiaras, Caseiros, Capão Bonito do Sul e Muliterno. As eleições municipais, a organização do pleito nos municípios, vamos saber, né, como o cartório vem atuando nesse período que antecede as eleições, o que já foi feito, o trabalho que está por vir. Silvana, muito bom dia, obrigado por atender o convite e estar aqui nesta manhã de sábado.
Bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes.
E também nós estamos com a nossa live, né, transmitindo a nossa entrevista com a Silvana através do Facebook da tua Rádio Cacique. Lá você pode acompanhar, interagir e também pelo nosso WhatsApp enviar qualquer questionamento, dúvida que você tenha a respeito do pleito eleitoral. Silvana, como está o trabalho lá do cartório aí nesse período?
Flávio, nesse momento é um momento que o cartório tem bastante trabalho, são muitas atividades, porque nesse pleito nós tivemos o registro de 218 candidatos, entre eles prefeitos e vereadores. Então o cartório tem que dar andamento a toda a situação, sem contar que nós estamos também efetuando as convocações dos mesários e atendendo remotamente os eleitores.
São 218 candidatos. A gente falava com o promotor, Dr. Henrique Reck, e ele nos falava sobre também um trabalho importante nesse período, que é fazer toda uma verificação da situação de candidato por candidato, Silvana.
É verdade, o cartório eleitoral verifica todos os requisitos para o registro, ele preenche um mapa da documentação do candidato, anexa esse documento ao processo judicial eletrônico do candidato, depois será feito a remessa. Mas nós estamos ainda numa fase inicial da análise, porque nós recém publicamos os editais e ainda estão abertos os períodos para impugnação, tanto dos partidos políticos, quanto do promotor eleitoral e quanto de qualquer pessoa que possa encaminhar uma notícia de ineligibilidade de algum candidato.
Esse período vai até quando, Silvana?
Esse período, Flávio, nós publicamos os últimos editais no dia 1º. Então, são 5 dias a partir da publicação do edital. Os últimos editais foram publicados envolvem todos os registros do município de Muliterno e mais algumas coligações, alguns partidos isolados aqui de Lagoa Vermelha que encaminharam os registros nos últimos 2 dias.
Uhum. A maior parte dos municípios será apenas 2 candidatos da majoritária, Silvana?
Todos.
Todos eles, né?
Todos os nossos municípios têm apenas 2 candidatos a majoritário.
Você tem a relação aí de quem são os candidatos?
Eu não trouxe os nomes dos candidatos, Flávio, mas mais ou menos a gente já... isso é importante, digamos, frisar, que o eleitor ele pode acessar um site chamado Divulga Candi Contas. Nesse site, o eleitor faz uma pesquisa refinada por estado, aí depois ele seleciona o município, e em selecionando o município, ele seleciona os candidatos ou da majoritária ou da proporcional. Nesse site, ele pode verificar toda a situação, se o registro está aguardando julgamento, se já foi julgado, se os documentos estão ok, se o candidato está gastando corretamente os seus recursos, porque os candidatos, no momento que eles abrem as contas bancárias, eles têm que arrecadar e gastar. Eles não podem nem arrecadar, nem realizar gastos antes de ter conta bancária aberta. Os únicos municípios que têm se faculta a não abertura da conta são Capão Bonito e Muliterno. Entretanto, Flávio, há uma recomendação muito forte da Justiça Eleitoral para que todos os candidatos, sem exceção alguma, efetuem a abertura das contas bancárias.
Por que Capão Bonito e Muliterno não estão dentro dessa norma? Qual é a diferença, Silvana?
A diferença é que eles são municípios que têm menos de 20 mil eleitores, como praticamente todos os da nossa zona. E também eles não têm agência bancária, porque, digamos, embora eles tenham agência do Sicredi, os dois municípios, não se pode abrir contas no Banco Sicredi, porque ele é um banco cooperativado. Então, existe uma vedação legal por essa razão. Mas nós recomendamos fortemente que todos os candidatos, sem exceção, abram contas bancárias em municípios vizinhos. Capão Bonito, no caso, é Lagoa, e Muliterno, Siríaco, Davi, são municípios que têm agências e que eles podem efetuar a abertura.
Essa recomendação, ela na verdade é uma determinação, é uma obrigação do candidato ter uma conta bancária para depois prestar contas, Silvana?
Como a lei prevê a possibilidade da não abertura, é uma recomendação forte. Porque não é uma determinação, nós não podemos determinar algo que esteja contrário à lei. Mas por que nós recomendamos fortemente? Porque todo o sistema de prestação de contas, ele tem como norte a abertura da conta bancária para que se enxergue a movimentação e os gastos do candidato. O candidato que não abrir conta bancária, ele vai ter muito mais dificuldade. Por exemplo, como é que ele comprova a origem de um recurso? A despesa ele pode comprovar com nota fiscal, recibo, nota eletrônica, mas como é que ele vai comprovar a origem dos recursos que ele vai dispor? Então, isso é muito importante. E em não tendo conta bancária aberta e não conseguindo comprovar a origem dos recursos, se considera recurso de origem não identificada. O que os candidatos, todos eles entendem muito bem esse termo, porque significa que se a Justiça Eleitoral não conseguir auferir a origem daquele recurso, ele vai ter que devolver o recurso, o valor que ele já gastou e que não foi identificada a origem, para o Tesouro. Então, não é uma boa ideia não abrir conta bancária, não.
E esse recurso que o candidato vai usar na campanha, Silvana, qual é a origem legal? Da onde ele pode retirar? Dos recursos próprios, do seu salário, seus rendimentos? O que ele pode usar na campanha?
Flávio, ele pode usar até 10% dos rendimentos que ele oferiu como recursos próprios. Essa foi uma mudança interessante nessa nova legislação. Porque até a eleição passada o candidato podia dispor da quantidade integral de recursos. Além de utilizar recursos próprios, ele só pode captar recursos de pessoas físicas ou recursos de ordem pública, que são os recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, que nós apelidamos carinhosamente de FEFEC. Esses recursos do fundo partidário e os recursos do fundo especial, quem faz a doação desses recursos, quem repassa esses recursos, são os diretórios ou nacional ou o diretório estadual. E eles exigem, para que um candidato receba, para que um município, para que uma coligação receba recursos dessa natureza, que tenham contas bancárias específicas abertas para tal. Então, o candidato necessariamente tem que abrir a conta do CNPJ dele, como candidato, o nome da conta é a conta de campanha para o candidato. Os partidos têm que ter a conta outros recursos e a conta doações de campanha necessariamente abertas. Além do que, se vierem a receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eles têm que abrir conta específica para isso, ou do Fundo Partidário, também conta específica para isso. Então, pode ser que um candidato precise de três contas, se ele receber recursos dessa natureza.
Origem, né?
Além desses recursos, os órgãos partidários das esferas nacional, estadual ou até outros partidos podem fazer doações para o candidato. Então, essas, fundo especial, fundo partidário, doações de partidos e doações de outros candidatos, são as únicas doações admitidas com CNPJ. Então, nós temos doações de CPF, pessoas físicas, e essas dos partidos, dos fundos eleitorais, que a origem é um CNPJ. Detalhe, Flávio, nessa questão ali, é importante sempre referir que o fundo partidário, ele tem dotações específicas. Eu não vou me delongar hoje, mas é bom, digamos, se alguém receber recursos do fundo partidário, observar exatamente a legislação.
Existem regras para o repasse desses recursos. Há uma proporcionalidade entre os candidatos ou isso depende de cada partido fazer, escolher, por exemplo, colocar mais dinheiro na campanha de um do que de outro?
Não existe a obrigatoriedade dos diretórios nacional e estadual repassarem recursos para todos os candidatos. Isso não. Os diretórios estaduais, nacional, eles podem decidir por impulsionar alguma candidatura em especial. Muitas vezes isso ocorre com mais frequência nas candidaturas a prefeito, onde elas são impulsionadas. Algum tempo atrás se dizia que os órgãos municipais, os diretórios municipais, os candidatos da esfera, da nossa esfera paroquial, ou seja, municipal, não recebiam recursos dessa natureza. Isso mudou.
Então, há alterações em relação à eleição passada, né?
Sim, sim. Até na eleição passada, já alguns candidatos já receberam recursos do fundo partidário.
Silvana, como é que a justiça faz esse controle? A gente fala porque numa gama de mais de 200 candidatos, o poder aquisitivo econômico de cada um é diferente do outro, né? Como a pessoa é controlada nos seus gastos, né? Como é que a justiça vai investigar isso?
A justiça eleitoral não controla os gastos da pessoa. O candidato tem liberdade de efetuar os seus gastos, fazer as suas arrecadações. O que a Justiça Eleitoral faz, na verdade, depois, na hora de examinar as contas, dentro do que foi declarado, é verificar se efetivamente os gastos efetuados e as arrecadações feitas, elas foram, dentro da lei, em conformidade, se não houve, por exemplo, uma arrecadação de uma doação de empresa, de CNPJ, que não pode mais. Se houve, digamos, se o candidato ultrapassou o limite em relação à questão das doações dos partidos para os candidatos, é importante referir também, ou para impulsionar as contas na conta doações de campanha, é importante referir que o partido ele pode fazer a doação da conta outros recursos para conta doações de campanha ou doar para candidatos a partir da conta outros recursos. Mas todos os recursos têm que ter origem identificada.
Então, ou a seja, questão da contabilidade, o que entrou tem que ter depois a contrapartida ali, como foi aplicado, a nota, tudo isso.
Exatamente. O partido, quando ele repassa um recurso, ele tem que demonstrar a origem dele. A origem, digamos, qual... Ele não pode simplesmente dizer, não, eu tenho um recurso que eu tenho na conta. Não, ele tem que dizer, é um recurso que eu tenho na conta e as doações foram da Maria, do Pedro, do João, do Antônio. Essa que é, digamos, esse que é o norte. Não existe doação para candidato sem identificação.
Silvana, vem uma pergunta com relação a isso. Situação dos candidatos, né, enfrentando dificuldades na abertura de contas eleitorais em relação, né, em razão do atendimento bancário mais reduzido. Tem alguma questão que chegou ao cartório em relação a isso?
Infelizmente, Flávio, várias. Realmente, os candidatos estão enfrentando dificuldades para a abertura das contas. O cartório recebeu várias notícias. O cartório já encaminhou ofício para os bancos. Eu lembro aos candidatos que eles podem abrir conta no Banrisul, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Santander, no Bradesco. Eles podem abrir contas com tranquilidade. O termo tranquilidade coloque-se nesse caso entre aspas, porque em função da pandemia, em função da redução do quadro de funcionários, muitas vezes do banco, às vezes o atendimento ele está demorando mais do que deveria. Porque a lei estabelece que a partir da emissão do CNPJ, o candidato tem 10 dias para efetuar a abertura da conta. A partir do protocolo no banco, o banco tem 10 dias para formular a abertura da conta. Mas eu tenho notícias de candidatos que estão encontrando dificuldades, sim. A Justiça Eleitoral já tomou medidas nesse sentido. E a única questão que eu posso salientar e frisar nesse momento é: não contraia despesas nem arrecade recursos sem a conta aberta.
Pois é, e a campanha já está em andamento, não é, Silvana? Então, essa campanha mais curta, apesar de termos uma eleição que foi colocada em data posterior à habitual, que seria nesse final de semana, né, nós teríamos eleição. Então, as pessoas que não conseguem colocar o recurso na conta ou arrecadar, também vão ficar com maior dificuldade de começar a trabalhar, né, se movimentar.
Na verdade, Paulo, Flávio, essa dificuldade ela pode ser um pouco minorada, porque todos os partidos já têm conta bancária aberta, conta doações de campanha. Então, digamos, em querendo, o partido pode impulsionar a campanha do seu candidato e depois ele faz uma doação estimada. Não é o ideal, mas esse ano, na verdade, não é um ano ideal para praticamente nada. Nós tivemos de tudo nesse ano. Nós tivemos seca, temporal, enchente, pandemia que mudou nossas vidas. Então, nós não estamos operando dentro da normalidade. Oxalá essa eleição pudesse ter sido transferida, não pôde. Então, agora, nesse momento, nós temos que trabalhar com a forma que nós temos.
Do jeito que dá.
Mas
dentro da lei, né?
Dentro da lei.
Tá certo. Silvana, nós vamos chamar um rápido intervalo. Em seguida, vamos também repassar aqui as perguntas dos ouvintes. Temos vários assuntos para abordar com a Silvana aqui no Sintonia, nesta manhã de sábado, falando sobre eleições. 11 horas, 4 minutos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome.
Voltamos com o programa Sintonia nesta manhã de sábado, falando sobre eleições municipais. 16 graus de temperatura, com a gente, a chefe do cartório eleitoral, Silvana Stefenon, né? E nós vamos aqui encaminhando algumas questões relacionadas também às dúvidas dos ouvintes. Como é que foi o trabalho nesse período de cadastramento dos eleitores e a situação da biometria, Silvana, nesse período de pandemia, né? Houve, naturalmente, aí um desafio maior para vocês, né?
É verdade, Flávio. O fechamento do cadastro ele envolveu um desafio enorme de toda a Justiça Eleitoral, eu diria, porque de uma hora para outra nós começamos a trabalhar remotamente e então, em razão disso, nós fizemos em torno de quase 600 títulos, basicamente concentrados do dia 18 de março ao dia 6 de maio. Eu digo nós, mas na época eu estava trabalhando sozinha, porque como nós fomos de uma hora para outra do serviço presencial para o remoto, a Justiça Eleitoral toda teve que se adaptar. E, em princípio, o TRE não tinha uma estrutura que permitisse levar para casa um computador do cartório. Era possível levar o notebook. Nós só tínhamos um. E nós não podíamos usar também notes pessoais num primeiro momento. Então, eu trabalhei alguns dias sozinha. Hoje, ainda bem, hoje eu trabalho com toda a minha equipe, a Gisele, a Mônica remotamente, eu e a Patrícia estamos sempre no cartório, Patrícia é nossa estagiária, mas foi um momento bem difícil e nenhum desses eleitores, desses quase 600 eleitores que fizeram o seu título ou reativaram, fizeram o primeiro título, fizeram transferência no período do fechamento do cadastro, hoje em dia possui um título na mão.
Pois é, daí nesse caso, né, já fechado o cadastramento sem o título, como é que esses eleitores vão fazer para votar, Silvana?
De uma forma muito simples, e eu agradeço imensamente essa tua pergunta, porque ela vai tranquilizar praticamente todos. Eu quero lembrar que levar o título de eleitor nunca foi obrigatório. O que sempre foi obrigatório, porque o título de eleitor ele nunca teve foto. Então, o que sempre foi obrigatório é levar um documento de identificação com foto. Então, a esses eleitores que fizeram o título no período do fechamento do cadastro e ainda não sabem aonde votam, eu não diria para eles adotarem, num primeiro momento, como primeiro caminho, ligar para o cartório eleitoral para descobrir. Porque, sinceramente, às vezes falta ouvido, falta boca e falta dedo para responder mensagem de WhatsApp. Eu diria para os eleitores terem uma postura de autonomia, acessarem o site do TRE, www.tre-rs.jus.br, clicar em eleitor eleições, e aí eles podem verificar nesse link título de eleitor, local de votação, situação do título eleitoral. Caso algum eleitor não consiga, daí eu recomendo que mandem um WhatsApp para o número 9, código de área 54996-333-129. Por que eu sugiro o WhatsApp? Porque às vezes, hoje em dia, nós estamos trabalhando com vários sistemas. E o sistema onde nós consultamos o local onde o eleitor vota, nessa época, geralmente, ele está fechado. Então, a pessoa perde tempo de ligação no telefone, ele nos manda a informação, manda o nome completo, a data de nascimento, e a gente responde o local de votação e a sessão de voto. Lembre de levar um documento com foto. Sem documento com foto, nenhum mesário vai autorizar o eleitor a votar.
Em função da pandemia, como vai ser a votação no dia da eleição, Silvana? O que vai mudar em relação à eleição passada?
Em relação à eleição passada, nós não vamos nos utilizar da biometria. Então, isso significa que o eleitor vai ser verificado o nome do eleitor no caderno de votação, o eleitor vai assinar o caderno de votação e depois ele vai se dirigir à cabine de votação e vai fazer o seu voto. Primeiro no vereador, depois no prefeito. É muito importante, uma sugestão que eu dou. Leve a sua caneta. Todo mundo tem caneta em casa. ao invés de ter que utilizar a caneta da Justiça Eleitoral e ficar desconfiado, ah, mas será que vão me infectar pela caneta? Leve a sua de casa. Quando você chegar na sessão eleitoral, você vai passar álcool gel na entrada, você vai fazer o procedimento de assinatura do caderno de votação, você vai votar na urna eletrônica, e aí depois na saída você vai fazer a higienização de novo com álcool gel. Então, não existe a questão de eu vou me infectar em relação à urna. Por que a biometria esse ano não vai ser usada? Porque, infelizmente, as urnas eletrônicas, tu não pode passar álcool no leitor biométrico com muita frequência, porque ele pode estragar. E, digamos, seria um horror se 10 eleitores tivessem votado e a urna estragasse, porque foi se passando álcool gel depois de cada um deles. Não é preguiça, não é má vontade, é a forma como o equipamento foi construído, digamos, a questão da segurança do voto, ela já está preservada, porque o eleitor comparece com um documento de identificação, o mesário confere os dados, então não existe esse problema.
Mas a urna eletrônica vai continuar sendo utilizada, né? Normalmente.
Sim, sem dúvida. A urna eletrônica, o papel seria muito pior para se infectar na pandemia. Nem cogitem essa ideia. A urna eletrônica é o equipamento a ser utilizado.
Com relação à organização do pessoal que vai para a urna lá para votar, a gente sabe que normalmente, em alguns momentos, há filas, né, nesses espaços. Como é que a justiça vai organizar para não haver aglomeração de pessoas, Silvana?
Essa é uma pergunta muito difícil. Essa é uma pergunta impossível de se ter uma resposta precisa, Flávio, porque ela depende do fluxo. Mas a Justiça Eleitoral vai ter aquela fita de limitação de espaço que nós vamos colocar. Além disso, nós pedimos, os eleitores já estão acostumados, eles já aprenderam de março até hoje que eles têm que manter um distanciamento de pelo menos 1 metro. Então, digamos, como todo mundo já sabe, todo mundo vai fazer o que já sabe. Essa que é uma prerrogativa, não vai querer ficar grudado na outra pessoa. Detalhe, ainda não saiu uma normatização definindo horários para a questão da votação, mas existe uma tendência que se estabeleça um horário especial para a votação das pessoas que são mais idosas. Então digamos, isso ainda não veio definido. Esse ano a eleição vai começar mais cedinho, exatamente para evitar que haja... É uma tentativa de se evitar que haja concentração, porque se aumenta o horário para diminuir o movimento.
Que horas começa o processo de votação?
Às 7 da manhã, Flávio.
7 horas, então o pessoal vai ter que dar uma acordada mais cedo aí no dia 15, que é feriado, para sair votar, bem cedinho.
E os mesários vão madrugar ainda mais cedo.
O horário deles
é às 6 da manhã. Em algumas sessões eleitorais que é mais tranquilo, especialmente no interior, eles têm que garantir que a sessão esteja montada até às 7, já para que os eleitores exerçam o seu direito de voto.
E a propósito, falando em mesários, como está a seleção dos mesários, a preparação desse pessoal que vai trabalhar aí nas urnas?
Flávio, eu faço um pedido assim especial agora. Se tem alguém, e eu gostaria que tivessem várias pessoas que querem ser voluntárias para compor o quadro dos mesários da 28ª Zona, eu peço que encaminhem uma mensagem de WhatsApp para o telefone 54996333129. Por que eu faço esse pedido? porque nós temos tido que substituir muitos mesários. Em função de que muitas pessoas se enquadram no grupo de risco da pandemia. São diabéticos, têm asma, são mulheres grávidas. Então, são pessoas que estão em tratamento, infelizmente, de câncer ou de alguma doença mais séria ainda. Essas pessoas, eu aposto que nessa hora que eu estou falando isso, elas estão pensando, nossa, como eu preferia estar trabalhando como mesário. Porque isso significa, eu estou com saúde, eu estou bem. Então, os mesários que quiserem se voluntariar, também, digamos, é importante que a pessoa não tenha uma deficiência visual severa. Digamos que não seja míope, porque a letra nos cadernos de votação, ela nunca é grande. Então, uma pessoa que tenha miopia exacerbada sofreria um pouco no trabalho. Mas eu faço um pedido mesmo. E para os mesários, principalmente para a gurizada, que faz faculdade, Flávio, nossa, horas complementares.
Tudo ajuda aí.
Tudo, né? Ajuda.
Uma série de vantagens.
Nossa, além disso, digamos, a turma que pretende fazer concurso, muitos concursos, pontuam na prova de títulos. Sem contar que, no caso, nós também temos a situação das duas folgas. Então, é interessante, sabe?
Tem uma série de vantagens para quem faz esse trabalho, né? Que é realmente puxado, mas é de cidadania, né?
É verdade. É de cidadania.
Silvana, nós vamos chamar um bloco comercial. Em seguida, a gente continua aqui respondendo perguntas dos ouvintes. Também temos vários assuntos ainda para abordar no Sintonia de hoje, falando sobre eleições. São... Voltamos com o programa Sintonia nesta manhã de sábado, falando sobre eleições municipais. Né? Chefe do cartório eleitoral com a gente, Silvana Estefanon, são 11h28, também através da nossa transmissão no Face, você acompanha ao vivo o nosso programa. Chegou aqui uma pergunta, Silvana, com relação às pessoas que, porventura, não votaram na eleição passada e não justificaram o voto. Não votou essa pessoa para prefeito, não justificou o voto. Pode votar nessa eleição?
Flávio, depende. Depende do quê? Se essa pessoa ela não votou e não justificou na eleição passada, mas ela fez a biometria, ela pode votar. Agora, se ela não tiver votado, por exemplo, na eleição municipal de 2016, primeiro que foi um turno. Primeiro e segundo turno na eleição de 2018, o título dessa pessoa já cancelou. Então, a pessoa tem que saber. O caminho para resolver essa dúvida é consultar o site. Se quiser, nos envie um WhatsApp, coloca meu nome, o nome completo e a data de nascimento completos, para que a gente possa verificar a situação e informar a pessoa.
Aqui uma outra situação das carteiras de identidade, né? Até há pouco tempo nós não tínhamos mais o trabalho do posto aqui para atualizar as identidades. Posso votar se a foto da minha identidade, né, não está muito clara, não aparece bem, né? Como é que faz aí?
Se a pessoa tiver carteira de trabalho, carteira de motorista, passaporte, ela pode levar qualquer um desses documentos para votar. O passaporte, somente se for aquele passaporte antigo que tem o nome da pessoa, o nome do pai e o nome da mãe. Caso contrário, não pode. Terceira do exército para os homens também pode, como documento de identificação. Então, digamos assim, ó, se ela não tiver outro documento, leva a identidade que ela tem. Mas ela, o que ela nunca pode deixar de fazer é deixar de levar um documento de identificação com foto.
E essa questão do uso da máscara não vai dificultar um pouco a identificação da pessoa ali?
O mesário, se o mesário entender que a pessoa não está identificada, ele pode pedir para o eleitor baixar a máscara para enxergar o rosto dele integralmente.
Mas a pessoa deve, naturalmente, como em qualquer outro espaço onde esteja, estar de máscara na hora da votação.
Sem dúvida.
Perfeitamente. Uma outra pergunta, Silvana. Há processos em andamento em relação à impugnação de candidaturas?
Sim, há processos em andamento. O promotor e, inclusive, partidos já encaminharam, mas eu não vou me manifestar sobre nenhum deles. Digamos, por duas razões. Primeiro, nesse ano nós estamos num ano excepcionalíssimo. Não é só por causa da pandemia. Nesse caso é muito bom. A pessoa pode acessar o processo PJE no site. Então, digamos, ela acessa todo o processo. Qualquer pessoa, mesmo que não seja advogado, tem a funcionalidade de consulta pública. Pode verificar isso no site. Mas tem sim, e eu não vou me manifestar sobre
ali. Já está o nome dos candidatos que estão sendo investigados?
Eu não tenho a relação de todos, porque ontem, digamos, eu estive envolvida nas reuniões de horário eleitoral de Lagoa e Biraiaras, então eu não vou declinar o nome de nenhum, mas eu sei sim de alguns.
Mas ali tem o nome?
Sim,
ali tem o nome. A pessoa pode consultar nesse sistema?
Sim, ela consulta nesse sistema e ela enxerga no campo esquerdo da
tela.
Da tela, ela vai enxergar o registro da impugnação. Ela vai enxergar tudo. A petição, que é o requerimento de registro, a identidade que a pessoa juntou, o comprovante de escolaridade. Muitas vezes, como comprovante de escolaridade, o candidato pode ter juntado a carteira de motorista, porque tem uma súmula que permite isso. Então, é bem tranquilo. Todo mundo pode olhar.
Dá para ver lá, então, quais são os candidatos que estão, né, nesse processo.
Exatamente, dá.
Olha só, então, mas, com certeza vai ter muito acesso a esse sistema. Né?
Mas eu vou fazer um pedido. Não sejam tão curiosos, não acessem muito esse sistema nesses dias, porque ele está sobrecarregado.
Tem muita gente já acessando.
Tem muita gente.
Silvana, com relação ao número de eleitores na nossa 28ª Zona Eleitoral, como estão esses números para essa eleição municipal? Né? Aumentou, diminuiu, permaneceu? Como é que vai?
Nós temos 2.039 eleitores em Capão Bonito do Sul. Aumentou um pouquinho. Eu não trouxe a diferença isso hoje. 3.107 em Caseiros. Aumentou bastante. 5.343 em Ibiraiaras, também diminuiu um pouquinho em relação a 2016. Lagoa Vermelha, 19.849, diminuiu em Lagoa Vermelha em relação a 2016, mas nós temos que frisar que em Lagoa Vermelha teve o cadastramento biométrico em 2017. Então, essa diminuição em Lagoa, ela é justificada. Foram os cancelamentos decorrentes do não comparecimento à revisão do eleitorado.
Perfeitamente.
Muliterno, 2.102, diminuiu um pouco em relação a 2016 também. Eu não trouxe o diferencial porque não digamos assim, eu quero salientar um ponto nessa eleição, que é muito importante. Os eleitores, nessa eleição, eles vão se deparar com uma situação diferente. Aonde isso vai ocorrer? Isso vai ocorrer no Polivalente, no Silveira Neto, no Estadual, no Kennedy, no Trajano, no Rainha, no João Protásio da Luz, no Alda. O que vai acontecer nesses locais aqui de Lagoa Vermelha? Vão acontecer, e aconteceram já, equalizações. Então, as sessões do Poli de número 4, 42, 53 e 75 foram equalizadas. Os eleitores dessas sessões foram redistribuídos dentro das demais. Então, eles vão chegar no dia da eleição, Flávio, e vai ter a figura do auxiliar da eleição nesse local. Essa pessoa vai estar lá exatamente com a relação dos eleitores e para dizer: Flávio, você vota na tal sessão. Silvana, você vota nessa sessão. Porque foi necessário diminuir a quantidade de urnas. Eu sei que é um contrassenso na pandemia. Eu sei disso. Mas foi necessário porque as urnas que nós tínhamos no país inteiro, nós tivemos que fazer um contingenciamento de urnas. O Rio Grande do Sul mandou urnas para São Paulo, porque as urnas mais antigas não suportavam os sistemas novos.
Um banco de dados muito expressivo aí, daí não dava conta, né?
Exatamente.
Então, aí a pessoa que votava numa urna chega lá, vai ser orientada para qual sessão vai ter que se dirigir excepcionalmente.
Né? Exatamente. Nem Lagoa são esses os locais. Nós também tivemos algumas mudanças de locais, digamos, os VIMES. A sessão dos VIMES não funciona nos VIMES.
Então mudou também, algumas foram trocadas de local.
Exatamente. A sessão dos VIMES vai funcionar no Rincão São Francisco. A sessão dos VIMES era muito pequena, tinha em torno de 80 eleitores, e não justificava que ela continuasse aberta. Nós estávamos começando esse processo de mudança de local, e quando veio a pandemia, então nós paramos com o que nós já tínhamos feito. Então, fechou a sessão dos VIMES, fechou a sessão de Cristo Rei lá em Caseiros, que foi transferida para o Colégio João Rodrigues de Souza, e fecharam três sessões em Ibiraiaras. O Divino, que vai votar na Palmeira, o Sagrado Coração de Maria, que vai votar na Capela São Sebastião, e a Linha Café, que foi redirecionada para o Colégio Antônio Stella.
Essas foram as mudanças aí nas sessões na 28ª Zona. Silvana, uma questão já falando também de votação, o ouvinte pergunta se o título estiver no celular, né? Ele é válido também?
Como título, sim. Como documento de identificação com foto, não. Por quê? Porque nesse momento, a menos, digamos que, talvez daqui uns 20 dias eu venha e dê uma resposta diferente para essa pergunta do eleitor. Porque nesse momento, o título do eleitor no celular, ele aparece ainda sem a foto. O TSE está trabalhando exatamente nesse sistema, o e-título, que está no celular. Aparecia com a foto em 2018, deixou de aparecer agora e talvez volte a aparecer daqui a alguns dias. Porque o sistema e-título está sendo mudado e a foto sumiu. Uhum. Então, como documento de identificação, não vale.
Não vale.
Como título, sim.
Pode ser. Uma pergunta, Silvana, posso ser mesário em Caseiros, né? A pessoa disse que não é eleitor do município, né? Posso ser eleitor mesário em Caseiros, não sendo eleitor naquele município? Ela disse, sou esposa de um morador do município de Capão Bonito do Sul. Se é esposa de um morador, pode ser mesário lá?
Não é uma boa ideia. Nós não estamos evitando ao máximo fazer a contratação, digamos, convocar mesários de outros municípios para um município, por exemplo, como Caseiros. Como Caseiros, como Lagoa, nós não fizemos nenhuma convocação de mesário de outra zona, de outro município, para atuar em município distinto. As nossas convocações de mesários que estão, digamos, foram feitas esse ano, no máximo o que nós fizemos é convocar como mesário, por exemplo, o Antônio, que vota na sessão 24, que vota na sessão 4 do Polivalente, e colocá-lo para votar numa outra sessão que funcione no polivalente, que não tenha sido equalizado. Isso nós fizemos. Agora, eleitor de outro município para trabalhar num município distinto, embora possa, isso depende da autorização do juiz expressa, nós não fizemos ainda.
E já foram convocados aqui todos os mesários? Já houve formação, reuniões com eles, Silvana?
As reuniões, Flávio, esse ano vão ser diferentes. Pelo site do TSE e do TRE. Serão todas virtuais. Uma experiência nova, novíssima. E para isso eu tenho uma novidade maravilhosa, não só para os mesários, mas para os eleitores. O TSE firmou um convênio com as operadoras de telefonia, Oi, Vivo, Tim, eu não me recordo se há Claro também, mas eu acho que sim. Eu vou verificar isso e depois te mando a resposta, viu, Flávio? Porque o acesso à página do TRE e do TSE não vai implicar em gasto na cota do eleitor, na cota do cartão do eleitor. É uma medida nova, surgiu agora no dia 29, e o objetivo dessa medida é que o eleitor acesse as páginas dos tribunais para buscar informação, para fazer os treinamentos como mesários, para se precaver de fake news. Então, as informações que estão no site são confiáveis.
Nós vamos fazer só um rápido intervalo, Silvana, para você tomar uma aguinha aí, né? Em seguida a gente vai, né, continuar falando sobre todo esse processo aí das eleições municipais que estão aí andando, né? Já temos um período de campanha, inclusive essa é uma das perguntas, o que o candidato pode ou não pode fazer nesse período. São 11h42, voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418-2145 e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
São 11h46, último segmento do programa Sintonia desta manhã de sábado, hoje contando com a participação da chefe do cartório eleitoral de Lagoa Vermelha, a Silvana Stefenon. E a gente falava há pouco sobre essa questão da propaganda eleitoral, que já está acontecendo, não é, Silvana? E é importante nós frisarmos, né, o que pode, o que o candidato não pode fazer nesse momento. E a propósito, o pessoal também curioso para saber quando começa a propaganda eleitoral no rádio, né?
Flávio, são muitas coisas que não podem numa campanha eleitoral. Eu recomendo aos candidatos, especialmente a eles, que eles verifiquem a legislação, tem todo um regramento de propaganda, a resolução 23.610 de 2019, e lá tem o que pode e o que não pode. A campanha já começou. E a campanha, digamos, é o início da campanha eleitoral, ele é escalonado. Por que eu digo isso? Porque no domingo passado começou a campanha. Um candidato pode te visitar, inclusive na tua casa, não está proibido isso. Mas, claro, o candidato vai ter que tomar o cuidado em razão da pandemia, de como faz isso, né? No dia 9, vai começar o horário eleitoral gratuito. Então, das 7 às 7h10... e das 12 às 12h10, no rádio, as rádios da nossa região, todas elas vão fazer a transmissão do horário eleitoral. Nessa semana, nós fizemos as reuniões para definir as regras do horário eleitoral. Embora a maior parte das regras já esteja definida na legislação, mas existem coisas que têm que ser conversadas, que têm que ser acertadas. Por exemplo, peculiaridades. A Lagoa Vermelha tem jornada esportiva. Imagina só se entrasse uma inserção de um candidato na hora em que o pessoal que está narrando a jornada esportiva está narrando e o ouvinte deixa de escutar um gol. Ah, tá louco. Isso. Então, a gente tem uma série de coisas para trabalhar. E se acordou na reunião do horário eleitoral que Lagoa Vermelha vai poder estender a transmissão do último bloco de inserções. Inserções são aqueles spots de 30 segundos que são veiculados, são 70 por dia, em três blocos, das 6 às 11, das 11 às 18 e das 18 às 24. Lagoa Vermelha vai estender até as 2 da madrugada. Se combinou que também na reunião de Lagoa, que não havendo jornada esportiva, se respeita o horário das 24 horas.
E nessa questão do horário, você estava falando dos partidos, né, para divulgação. O horário para os candidatos a prefeito é diferente do horário para os vereadores?
Sim. O horário, os candidatos a prefeito, candidato a prefeito e vice, que concorrem à majoritária, tem um espaço muito grande no horário eleitoral. Porque eles têm todo o espaço da propaganda em rede. Nós chamamos propaganda em rede a propaganda das 7 às 7h10 e das 12 às 12h10, na rádio. De segunda a sábado, é todo dos candidatos da majoritária. E eles têm 60% do espaço das inserções. Então, a visibilidade dos candidatos a prefeito é muito maior que a visibilidade dos candidatos a vereador. Aos candidatos a vereador, resta os 40% do horário eleitoral gratuito das inserções, que são aqueles bloquinhos de 30 segundos que são veiculados durante o dia.
E esse horário, ele é proporcional para cada candidato a prefeito dos municípios? É ao mesmo tempo, Silvana?
Não. Quem define qual candidato vai estar na mídia é o partido. Qual candidato vai fazer uma gravação de inserção é o partido. Isso não tem a ingerência da Justiça Eleitoral sobre isso. O único detalhe que tem ali, dentro desse percentual de 40%, é que os partidos vão ter que respeitar o espaço das mulheres. Por que que aqui eu posso afirmar na nossa zona das mulheres? Porque não houve nenhum encaminhamento de pedido de registro coletivo de candidatura aonde tenha sido encaminhado, por exemplo, o registro de 7 mulheres e de 3 homens. Não, sempre foi o contrário. 7 homens e 3 mulheres. Então, as mulheres estão no percentual mínimo. Esse percentual mínimo vai ter que ser respeitado no horário eleitoral.
No horário eleitoral também vai guardar essa mesma proporcionalidade. Silvana, nós temos aqui naturalmente muitas questões e vamos ter que convidá-la para voltar em outro momento para nos ajudar, né, a entender todo esse trabalho, esse processo de vocês, como você salientava no início, que é bastante, né, complexo e demanda de muito trabalho e durante toda a eleição. Mas nós aqui queremos, até para concluir, perguntar qual é o horário de atendimento do cartório, como vocês estão atuando, né, nesse período lá, para quem precisar esclarecer alguma dúvida, precisar alguma informação.
Flávio, é muito importante essa tua pergunta, porque eu soube que essa semana chegou uma pessoa furiosa lá, de manhã. Horário de atendimento do cartório das 12 às 19, Detalhe, nós estamos trabalhando de porta fechada. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o atendimento do cartório para o eleitor é remoto. Eu tenho muitas vezes aberto a porta com, e esclarecido até algumas pessoas, mas a prioridade, o trabalho do cartório é remoto. Então, os eleitores, assim, ó, de forma nenhuma devem se deslocar ao cartório para fazer segunda via de título, porque nós não estamos fazendo. De forma nenhuma devem se deslocar ao cartório para tentar fazer a primeira via de título, porque nesse momento o cadastro está fechado. Eu não recomendo que vão ao cartório agora só para pegar uma guia para pagar, pagar a multa agora. Deixe para depois. Se você não votou, por exemplo, votou no primeiro turno de 2018, não votou no segundo, você pode ir votar normal, sem problema nenhum. Então, não te preocupa com a multa agora, deixa ela para o ano que vem, quando a pandemia não existe mais.
Silvana, muito obrigado pela tua participação, pelas informações, orientações, né? Com certeza nos ajudaram bastante a ir entrando aí nesse processo, né? Já nos ambientando com tudo isso que vai, com certeza, com o passar do tempo, ir mexendo ainda mais, né? Com as emoções aí do nosso ouvinte, o pessoal começa, né, a ver os candidatos e a eleição está no ar, aí respiramos a eleição. Muito obrigado aí pela tua presença e esclarecimentos.
Eu agradeço, Flávio. Um bom final de semana a todos os ouvintes e a você.
Da mesma forma também, Silvana Stefanon, chefe do cartório eleitoral, participando hoje do nosso programa. Lembrando que todo esse trabalho que a tua Rádio Cacique faz na cobertura das eleições, nesse ano vai ter o gentil oferecimento da DL Auto Center, do Centro Comercial A Pracinha, Doce Show, Cantina Macari, Compasso, da Central Farma, Magrão Agro, Clube VIP, Posto Rec Ipiranga, Sicredi, João César Imóveis, Clínica Imagem e Fruteira Santo Antônio, que são as empresas parceiras que estão sempre com a gente aqui na divulgação das informações para você, né? Queremos agradecer também a presença aí dos nossos ouvintes que através do Face interagiram e estiveram nos acompanhando ao vivo aqui na nossa programação. O Sintonia fica por aqui, vem aí na sequência o programa dos Freis Capuchinhos, Paz e Bem, e nós voltamos com o programa no sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana a todos, paz e bem! Tua Rádio.